Muito boa noite. Vamos para a informação local e regional. O António Feliciano vai atualizá-la.
Muito boa noite. Preço por limpeza de cada hectare passou de 1.200 para 1.500 euros. Tomar está entre os territórios que mais preocupam o governo. Incêndios de 2017. Vila de Rei considera-se discriminado pelo governo. Presidente da Câmara agradece a várias entidades por terem evitado mortes no concelho. Nunca é demais recordar, ainda na mesma temática, terrenos devem ser limpos até 15 de março. As coimas podem chegar aos 5 mil euros.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente limpo, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas até ao meio da manhã, acentuado arrefecimento noturno e formação de geada, em especial no interior. Quanto a temperaturas máximas, 13 graus para Castelo Branco, 15 para o Porto e Tomar, 16 para Coimbra e Lisboa, 17 para Leiria, Évora e Faro e 18 para Santarém.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 45 anos terá cometido suicídio na tarde desta quarta-feira nas antigas instalações de uma fábrica situada em Termês, concelho de Santarém. O alerta chegou pelas 16h16, sendo que nessa altura a Autoridade Nacional de Proteção Civil deu conta da possibilidade de se tratar de um suicídio consumado. A vítima, refira-se, residia na Nazaré e terá deixado uma carta dirigida à esposa e filhos. Tudo aponta para que estivesse cadáver, já desde o início da semana, a fazer fé nos testemunhos deixados por alguns populares às autoridades, precisamente porque se depararam com o veículo estacionado desde segunda-feira. Pelo menos a polícia judiciária poderá ser chamada à investigação para apurar o que de facto esteve na base desta trágica ocorrência.
Rádio Air, informação.
Magoado, triste e injustiçado é este o estado de espírito de Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, quando lhe foi solicitado o regresso ao passado recente, precisamente a 2017, a altura em que aquele concelho também marcou presença no trágico mapa de incêndios. O autarca, em entrevista à ERTE, quis agradecer publicamente a bombeiros, GNR, colaboradores do município, juntas de freguesia e Cruz Vermelha, não tendo mesmo dúvidas em afirmar que se não fosse todo o trabalho conjunto e de antecipação ao fogo que foi feito, teria havido registro para mortes no concelho. Ricardo Aires deixou duras críticas ao governo e promete continuar esta luta dos vilarregenses.
O fogo passou por Vila de Rei e foi muito complicado. Já agora queria agradecer a todos os intervenientes no incêndio, principalmente nos bombeiros locais e da nossa região. Quero frisar mesmo da nossa região e peço desculpa a todos os bombeiros, mas os nossos bombeiros da nossa região são aqueles bombeiros que estão habituados àquele território. Se os bombeiros de Vila de Rei forem combater um fogo, sei lá, num prédio de 30 andares ou 20 andares, eu tenho a certeza absoluta que eles não vão fazer um bom trabalho, porque não estão habituados. Os outros, quando eu estou aqui a dizer, eles não têm culpa, porque não são treinados para aquele território. E queria agradecer muito aos bombeiros, porque sem eles nós tinha sido ainda muito pior. Queria também agradecer muito à GNR, que foram incansáveis, aos nossos colaboradores do município de Vila de Rei, às juntas de freguesia, ao Cruz Vermelha, que se não fossem eles tinha havido mortes no concelho de Vila de Rei.
Diz isso com certeza mesmo?
Tenho a certeza absoluta. Se não fossem estas entidades, os nossos colaboradores, a anteciparmos ao fogo, tinha havido mortos. Conforme ele passou, o fogo passou, com uma rapidez que só quem viveu é que sabe, tinha havido. E nós tiramos muitos idosos, muitas crianças, muitas pessoas, mesmo de idade ativa, tivemos que os tirar, porque senão tinha havido mortos. E aquilo, após o fogo, neste momento, claro que sentimos discriminados. Simplesmente os meus vilarregenses são proprietários pequenos, são agricultores também pequenos, têm empresários que diretamente e indiretamente também perderam coisas, e eu vejo que o fogo de 17 de junho e o fogo de 15 de outubro têm apoios para isto que eu estive agora a dizer, e os meus vilagenses não têm. Não consigo perceber. É impensável estar a ser governado neste momento com um governo que não consegue ver que Portugal é um todo. Se não podem dar a todos uma quantia X, deem uma quantia menor para todos. Porque penso eu que ainda aqui não há portugueses de primeira e de segunda. Por isso, sinto-me magoado, sinto-me triste, sinto-me muito injustiçado. Já falei com tanta gente, já não sei com quem é que é de falar mais. Mas estamos cá para não nos vão calar. Isto, a verdade vai ser esta. E nós vamos até às últimas consequências.
O preço de limpeza de terrenos por hectare aumentou exponencialmente. No que a serviços solicitados pela Câmara de Tomar diz respeito, por exemplo, os valores triplicaram. Aquilo que antes custava 1.200 euros fica agora em 3.500. A indicação foi confirmada na recente sessão do Executivo na Bantino pela Presidente Anabela Freitas, na sequência de novo ponto de situação em torno da obrigatoriedade da limpeza de terrenos até 15 de março, como determinou o Governo no recente decreto-lei. E precisamente o Governo já apontou os territórios que mais preocupações causam para o período crítico de incêndios que se avizinha, sendo que no Médio Tejo saltam à cabeça Tomar e Orém. Por isso, disse ainda Anabela Freitas, a autarquia está a apostar agora na sensibilização dos proprietários.
Nesta fase estão os recursos todos para a sensibilização, porque sabemos que a própria lei do Orçamento de Estado diz que se as câmaras não cumprirem, em junho cortam-nos 20% da transferência da Administração Central. E junho, relembro, é o mês em que nós temos que pagar o subsídio de férias aos trabalhadores. E, portanto, aquilo que são os recursos todos da autarquia estão neste momento direcionados para a sensibilização. Nesta fase ainda estamos em sensibilização dos terrenos. Identificação e notificação dos proprietários dos tais 142 aglomerados que estão identificados. A autarquia tem que limpar os seus terrenos também e dizer-vos que, ainda há bocado partilhava isso, o preço por hectare triplicou. O preço de limpeza por hectare triplicou. Aquilo que normalmente a autarquia pagava por limpeza de hectare, e estamos a falar de terrenos lisos, sem serem muito acidentados. Nós quando lançarmos, nós vamos lançar, estamos a preparar o lançamento de um procedimento para a limpeza de 1.000 hectares. Nós não sabemos que 1.000 hectares é que vão ser esses, porque a gente não sabe quem é que vai limpar e quem não vai. Mas aquilo que a Câmara em média pagava era 1.200 euros por hectare, neste momento estamos a pedir 3.500 euros por hectare.
Rádio Air, informação.
Nunca é demais recordar, tem até 15 de março para limpar os seus terrenos, caso contrário pode ser sujeito ao processo de contraordenação. As coimas podem variar entre 140 a 5 mil euros, no caso de pessoa singular, e de 1.500 a 60 mil euros, no caso de entidades. As regras foram definidas pelo Ministério da Administração Interna e pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e pedem essencialmente que limpe o mato 50 metros à volta da sua casa, armazéns, oficinas, fábricas, hosteleiros e 100 metros nos terrenos à volta da aldeia, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários. Para além disso, há que limpar as copas das árvores 4 metros acima do solo, mantendo-as afastadas pelo menos 4 metros uma das outras. Para além disso, é importante que se mantenha informado do risco de incêndio na sua área de residência, que verifique se o sistema de rega e mangueiras funcionam, limpar telhados e colocar rede de retenção de fagulhas na chaminé, manter afastados da casa e edificações sobrantes da exploração agrícola ou florestal, pilhas de lenha, botijas de gás ou outras substâncias explosivas. Para mais informações, pode contactar-se o 808-200-520. A Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo manifestou na ERTE, em recente entrevista, a sua preocupação em relação ao que são as consequências resultantes das alterações climáticas no que à floresta diz respeito. Maria do Sol Buquerque falou da necessidade de serem colocadas em prática iniciativas integradas envolvendo todos aqueles que, de alguma forma, se relacionam com a fileira da floresta, uma vez que casos como o do último verão poderão repetir-se no futuro.
Há aqui todo um trabalho de planeamento, de organização da floresta de maneira a que seja sustentável, que nós claramente temos que andar para a frente com iniciativas que envolvam entidades públicas e privadas, madeireiros, produtores de madeira, a indústria da produção de pasta de papel, a produção de energia, e tem que haver aqui um desenvolvimento integrado desta fileira no sentido de criar condições para evitar que fenómenos como aqueles que nós vimos acontecer voltem a acontecer com a dimensão do que aconteceu. Sendo certo que são situações que são inevitáveis, até porque nós estamos todos a sofrer com aquilo que fomos fazendo ao longo de gerações e que tem a ver com má utilização dos nossos recursos naturais e criando, infelizmente, as alterações climáticas que nós hoje vamos sentindo. É necessário fazer a limpeza dos terrenos próprios para evitar situações de calamidade. Sendo certo que há coimas associadas ao não cumprimento deste objetivo, e também lembro aqui os nossos ouvintes que é fundamental que denunciem situações que à sua volta sejam situações que possam pôr em perigo os próprios ou outros. E, portanto, nós todos temos que nos assumir, o cidadão é o primeiro agente de proteção civil. Não fiquem à espera que as autoridades façam tudo, porque é impossível num território tão grande, tão disperso e com características rurais, como é o caso de grande parte do Médio Tejo, que sejamos capazes de resolver tudo em tão pouco tempo. E, portanto, é necessário que cada um assuma a sua responsabilidade.
De 26 a 28 de abril e de 3 a 5 de maio, o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar participa no projeto Partilha com Energia, neste caso com 21 alunos de várias turmas do 10º ano, curso de Ciências e Tecnologias. Haverá a coordenação dos professores Ana Costa e Luís Colasso. Este ano, o intercâmbio será feito com docentes e alunos de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, num projeto que pretende fomentar relações e competências ao nível do empreendedorismo e da cidadania. Como referiu na ERTS a professora Ana Costa, o grupo O agrupamento participa desde o início neste projeto.
O agrupamento Nuno de Santa Maria tem colaborado desde o início. Portanto, somos dos agrupamentos que estamos desde o início, desde a edição piloto. Este ano, mais uma vez, temos duas equipas. Estes alunos que aqui estiveram representam uma das equipas, mas temos uma outra equipa também muito dinâmica. Eu julgo que este projeto mostra que a escola é mais do que uma sala de aula. Portanto, a escola também lhe compete desenvolver este tipo de projetos, porque promove nos alunos esta cidadania proativa e este empreendedorismo. É mesmo isto, é esta articulação da escola com a sociedade civil. Eu acho que é muito importante, mesmo para a vida deles futura, eles poderem encetar e poderem desenvolver futuramente este tipo de relações com as empresas, com as instituições, estas competências que eu acho, que nós achamos que é importante desenvolver neles. E a EDP desenvolve não só este é no âmbito, este projeto está no âmbito do empreendedorismo, digamos, e da cidadania, mas a EDP também promove outro tipo de projetos, nomeadamente, por exemplo, as escolas solidárias. No âmbito de solidariedade, nós também aderimos, e o Twist 2018 tem a ver com a sustentabilidade do planeta. Nós também aderimos. E eu acho que sim, nós temos que estar cada vez mais abertos a todas as instituições que recorrem ao ensino, porque, como eu disse mais uma vez, é a articulação ensino e sociedade.
Tânia Rito, aluna do agrupamento Nuno de Santa Maria, é uma das participantes do projeto e na ERTS deu conta dos objetivos e atividades que estão previstas realizar em Tomar no âmbito deste intercâmbio.
Tem como principais objetivos promover nos alunos uma cidadania ativa e responsável, à troca de experiências e boas práticas, promover o território e os seus recursos potenciais. O nosso projeto consiste em acolher 3 dias uma equipa de jovens e professores de outra escola. Somos responsáveis pelos objetivos, refeições e atividades. A gente tem algumas atividades propostas, como ir ao CIR, ir à Cruz Vermelha. Temos também a barragem de Castelbode, que é uma atividade que a gente vai visitar. O restaurante Bar Alto, que a gente já confirmou também um dos patrocínios. E vamos ver o Convento de Cristo, que é a nossa principal visita, atração. Também temos a Via Aventura, que é um dia de atividades de canoagem, também temos de rafting, que é um professor que nos também está a patrocinar. Temos várias atividades de angariar dinheiro, ou seja, temos as rifas, as cantorias, que também já fomos cantar aqui à Praça da República, e os restaurantes, também já tinha falado, o Bar Alto, também tínhamos o Lodge e o Siciliano. Temos um trajeto planejado, que era para o primeiro dia da visita guiada, que parte da escola, para a Mata dos Sete Montes, para o Convento de Cristo, vai para a Roda do Mochão, Praça da República e a Igreja.
Cristiano Graça, outro dos alunos participantes neste projeto, concretizou as razões que levaram o grupo a ser escolhido para a realização do Partilha com Energia.
Fomos identificados mesmo por isso, porque a nossa turma é muito, muito dinâmica nesses assuntos, devido a as pessoas têm muita vontade de participar nestes projetos, e sei que a turma não irá desiludir, porque é, todos nós temos um dom para isso, e todos nós estamos a fazer um grande esforço para correr como tudo desejado. Conhecer novas pessoas, também representar a EDP Energia, sendo a nossa parceria neste projeto, a gente conhecer o local onde vamos, que será na Miranda do Douro, tanto eles como nós, para conhecer a nossa cidade bonita como a gente tem. E este projeto será executado por Tânia Rito, o Filipe, o Nuno Grácio, o Pedro Grácio, o Cristiano Graça, o João, a Beatriz, a Eduarda, a Maria, Sara e Rita Mendes. São a nossa equipa, sendo de também identificar que há outra equipa a partir da Escola de Santa Maria dos Olivais, que irá fazer parceria também com outra escola onde iremos, que irá ser feita nas mesmas alturas. Estamos à espera de receber os vídeos das outras equipas que estão para ser trocadas entre nós, mas já verificámos algumas, os trabalhos estão muito bem apresentados. Estaremos à espera da equipa que iremos fazer então o intercâmbio.
Incursão agora para o desporto. O Sporting de Tomar não conseguiu evitar a derrota diante do Sporting Clube Portugal, mas obrigou os Leões de Lisboa a encarar o jogo a sério. O resultado, 1-3, demonstra que o atual segundo classificado da Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins teve que se aplicar. Caso contrário, o conjunto napantino podia mesmo ter chegado aos pontos. Foi a 17ª jornada. O Sporting de Tomar perdeu então em casa diante do Sporting por 1-3. Ainda assim, manteve-se no 8º lugar tranquilamente, com uma vantagem em torno dos lugares de descida e olhar para os lugares da Europa. Na frente, os três do costume, Benfica, Sporting e Porto, todos eles venceram os respectivos compromissos desta jornada de quarta-feira. E assim finalizamos esta edição. Vamos voltar às 17 horas.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.